Universidade no Ar, um projeto de extensão da Universidade Federal Fluminense.
O novo ensino médio começou a ser implantado em fevereiro de 2022, mas muita gente ainda não entendeu como ele funciona.
Ano letivo maior, novo currículo e autonomia para os estudantes são as principais mudanças previstas pelo novo modelo pedagógico.
O projeto vai ser implementado gradualmente e se tornará obrigatório em todas as escolas brasileiras só em 2023.
Em vez de ser organizado em disciplinas, o novo ensino médio prevê o agrupamento delas em quatro categorias, tal como já acontece no Enem. São chamados itinerários formativos, que podemos traduzir como caminhos para a formação do aluno. Ao todo, serão quatro: linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias e ciências humanas e sociais aplicadas. O objetivo é que o aluno desenvolva habilidades que o ajudem a entrar no mercado de trabalho sem a necessidade de diploma universitário.
Ao contrário do que alguns pensam, todas as disciplinas vão continuar presentes na grade curricular. O que poderá variar é a carga horária de cada uma de acordo com o caminho escolhido pelo aluno. O propósito é integrá-las para que o aluno entenda a real aplicação delas na vida prática. Outra mudança-chave é o tempo de permanência na escola. As antigas 4 horas diárias se tornaram 5.
A coordenadora pedagógica de escola particular, Kátia Silveira, explica que as mudanças do velho para o novo ensino médio foram motivadas pelo baixo interesse dos alunos no antigo formato.
A proposta curricular era muito fragmentada em disciplinas e não estimulava o aluno em temas do seu interesse. A estrutura sem foco no desenvolvimento de habilidades para a vida em sociedade.
A lei que impulsionou o novo ensino médio foi sancionada em 2017 e, desde então, foi modificada diversas vezes, gerando preocupação e incertezas aos estudantes, professores e pedagogos.
A estudante da rede privada, Ana Paula Vieira, de 15 anos, que está ingressando no ensino médio, ainda não sabe qual área do conhecimento vai escolher e tem expectativas e insegurança sobre o novo modelo.
A minha preocupação é por conta da quantidade de horas e matérias. Não sei se isso vai ajudar ou piorar na vida do estudante.
Um ponto que gera preocupação na comunidade acadêmica é o fato de que não há obrigatoriedade de uma escola ofertar todos os itinerários formativos, ou seja, todos os agrupamentos disciplinares. O debate sobre essa questão gira em torno das desigualdades de formação escolar e social que podem surgir por conta disso. Teoricamente, as escolas particulares terão mais condições de oferecer mais itinerários formativos. Na perspectiva do professor de História da Rede Pública, Leonardo Sherman, há tanto pontos positivos quanto negativos acerca da mudança do modelo de ensino.
O que se diz o tempo todo é a respeito da possibilidade de escolha que um currículo flexível como esse traria para os estudantes. E, de fato, para muitos estudantes, alguns estudantes que chegam mais amadurecidos ao ensino médio, esse é um bom caminho. A capacidade de escolha tem que ser preservada, o protagonismo juvenil tem que ser preservado, né? Isso realmente é uma coisa interessante. Só que, como toda política pública, a gente tem que estar muito preocupado no como que isso vai ser dado.
Em contrapartida, o professor da rede pública acrescenta pontos negativos dessa reforma.
A redução que algumas cadeiras, que muitas cadeiras terão. O núcleo básico de disciplinas é muito restrito. Então, um estudante de ensino médio que tinha horas em ciências humanas, horas em ciências da natureza, não vai ter mais. Isso é muito grave, isso é muito complicado. Né? A maior parte das leis, elas são até bem intencionadas, né? Muitas vezes bem intencionadas, mas muitas vezes elas escorregam na prática.
Outra novidade do novo modelo de ensino médio é o chamado projeto de vida. Será uma espécie de orientação que as escolas oferecerão para ajudar o aluno a traçar um futuro profissional. Além disso, a ideia é que as escolas ajudem os estudantes a alcançarem os objetivos que traçarem para si. Equipe de reportagem: Ingrid Cury, João Pedro Boareto, Júlia Barbosa, Natália Pereira e Samara Barbosa. Locução: Júlia Barbosa e Natália Pereira. Edição, João Pedro Boareto. Supervisão, Adriana Barsotti.
Universidade no Ar. Um projeto de extensão da Universidade Federal Fluminense.